Raríssimas e raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 30 de novembro de 2021, gravando um pouquinho mais tarde, mas ao som aqui desses passarinhos que a gente gravou no final de semana. Eu quero começar o Radinho de hoje, não vamos ter gongos. Aliás, eu espero que vocês tenham gostado dessa pequena brincadeira que eu fiz no episódio de ontem envolvendo um gongo, que não era bem um gongo, é simplesmente a minha garrafa d'água que faz um som maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado da brincadeira. Mas eu quero começar o episódio de hoje com, digamos, uma aventura, né? Uma aventura. Nos tempos em que a aventura realmente era aventura. E tem aqui, é um artigo extremamente interessante no Open Culture, mostra, é uma pintura europeia, tá bom? Uma pintura europeia de um cavalheiro, numa pose bastante nobre, né? Todo paramentado, né, num cenário bacana, que poderia ser, sei lá, um holandês, que poderia ser, sei lá, um florentino da Itália, um desses retratos que você tem lá no século XVII, desses caras que podem pagar um pintor, né, não dá para fazer uma selfie nesses tempos, mas tem uma coisa diferente aqui. Em primeiro lugar, ele está usando uma roupa um pouco diferente, meio colorida. Na cintura ele tem o que parece, ao invés de ser uma espada tradicional, um punhal, essas coisas, né, que os europeus costumam usar, ele está usando o que parece ser uma katana e um wakizashi, e ele é japonês. Tem alguma coisa muito esquisita aqui, e no quadro aparece no fundo umas caravelas. Que personagem é esse? Esse personagem é um samurai. A gente falou ontem da questão do ninja, e eu ainda não assisti o documentário O Homem que Matou o Ninja, preciso assistir, espero que vocês tenham assistido. Pois bem, esse cara é um samurai, tá bom? O nome dele é Hasekura Tsunenaga. Vou repetir porque eu me engasguei. Hasekura Tsunenaga, século XVII. O que acontece, ele era um samurai, ele servia o seu daimyo, que era o seu senhor, até aí tudo muito bem. Esse foi um período que o Japão ainda tinha um certo contato com o Ocidente. Vale lembrar que a partir de um certo momento o Japão fica, acho que, um pouco irritado com os missionários, com esse pessoal que está tentando lá, de alguma maneira, converter os caras para o cristianismo. Eles fecham o Japão por 200 e tantos anos, né? Isso é chamado de Sakoku, que é quando o Japão realmente se isola. Mas um pouco antes disso, o nosso amigo Hasekura, o pai dele, que acho que também era um samurai, o pai dele foi julgado e condenado por corrupção, o que naqueles tempos e naquele lugar parece ter consequências. Não vou fazer paralelos com a noivinha do Aristides, não vou, deixa para lá. Pois bem, o que acontece? A família caiu em desgraça, né? O que ele poderia fazer? Eu acho que o próprio pai comete harakiri, ou seppuku, né, como se fala em japonês, isso. O pai cometeu seppuku, que é aquele suicídio pavoroso. E aí o Hasekura percebeu que a casa caiu, que a carreira dele tinha ido para o espaço, e aí ele resolve, literalmente, a palavra certa é essa, embarcar numa história completamente surreal. Ele embarca numa viagem, isso um pouquinho antes, 7 anos depois, o Japão fica bloqueado no Ocidente por 200 anos, esquece. Ele embarca numa viagem, ele atravessa o Pacífico, ele vai parar no México. Vale lembrar, o Japão está no Pacífico, o México tem costa para os dois lados, ele atravessa o México via terrestre, e aí ele embarca numa outra embarcação e vai parar na Europa, e daí que vem esse retrato aqui. No fim, ele acaba se convertendo ao catolicismo, e ele acaba tentando, virando aí um embaixador do Japão para tentar gerar negócios, e ele levou uma delegação. Uau, em 1600 e pouco. Bom, a carreira da coisa não foi muito longe, porque o Japão na sequência fechou por muito tempo até ele morrer. Mas o cara se tornou um cidadão romano, né? Olha que coisa curiosa. Ele, inclusive, eu não sabia, mas tem uma colônia, ele acabou levando japoneses para se estabelecerem na Espanha. Eu não sabia que a Espanha tinha algum núcleo de imigrantes japoneses do século XVII. Cara, isso é completamente insano. Eu achei essa história genial, vale a pena dar uma olhada. Agora, você fica pensando o que era isso naquele tempo. O que era você tomar uma decisão dessa, você atravessar o Pacífico num raio de uma caravela, literalmente ao sabor dos ventos e das ondas, atravessar o México por via terrestre. Se eu fosse fazer isso hoje, de avião e carro, eu já ia pensar 25 vezes. Né? O cara fez isso numa época completamente diferente da nossa. Eu acho isso absolutamente extraordinário. Eu venho conversando bastante aqui com vocês no Radinho, justamente sobre esses fluxos, sobre esses momentos da história em que você tem viagens, em que você tem comércio, em que você tem viajantes, e esses períodos, né, assim, digamos, de uma certa, vamos chamar de uma certa globalização, de uma certa liberdade, que você tem esse trânsito, esse cruzamento de culturas e mercadorias e tecnologias e ideias. Essas coisas não duram para sempre, né? Não duram para sempre. Eu vou tentar saltar disso por uma descoberta interessante aqui de um... Acharam na Alemanha, né, na beira de um rio, nem lembro o nome aqui, acharam um tesouro de 5.500 moedas romanas de prata. Na verdade, que moedas que são dinares. E, peraí, por que alguém enterrou 5.500? Aliás, a palavra dinheiro vem disso, certo? Dinário, que é uma moeda romana. Por que alguém enterrou 5.500 moedas? Isso que eles acharam até agora, né? Enterraram, para quê? Isso normalmente acabou acontecendo em momentos históricos de tensão, de estresse. De repente, sei lá, os normandos estão vindo, os vikings estão vindo, os godos estão vindo, alguém está vindo, o que você faz? Você sai correndo, mas antes disso você enterra as suas posses em algum lugar para voltar e buscar depois. O que, pelo visto, né, a arqueologia mostra que nem sempre acontece. Por isso que as pessoas acabam achando um monte de tesouros, o cara enterrou para conseguir se safar e a coisa ficou ali por alguns séculos perdido. O que é muito interessante nesse caso, vou dar o link para vocês verem, é que quando eles vão ver as moedas, isso é do século 3 depois de Cristo. Então não é um momento ali de tensão, não é que o Império Romano está se esfacelando, não é que você vai entrar na Idade Média porque os ostrogodos ou os godos ou os bárbaros queimaram Roma, né? E aí você vai entrar num período de 1000 anos de obscuridade. Não, não, aparentemente estava tudo bem. Então é muito interessante porque eles estão tentando, isso virou um quebra-cabeça. Por que alguém fez isso? Por que alguém enterrou um tesouro desses e nunca mais foi buscar? Isso era uma época bastante tranquila. Aliás, vale a pena lembrar, quando a gente fala que os bárbaros incendiaram Roma e os bárbaros invadiram Roma, vale lembrar que esses bárbaros já eram cristãos. Tá bom? Eles já tinham sido cristianizados, então não é que Roma foi saqueada por gente completamente pagã. Não, pelo contrário. E aí a gente entra num período absolutamente obscuro da história. Mas tem uma, já que eu estou falando de civilizações aqui, tem um vídeo bastante interessante sobre drogas. Drogas. Ok, não é um assunto que eu sempre trago aqui, porque eu não tenho a menor simpatia pelo assunto, mas é... drogas e os gregos e os antigos e os romanos. Bom, então eu adorei essa história porque começa mostrando um achado de uma cultura que eu descobri muito recentemente, que eu estou sempre comentando com vocês. Em inglês chama Scythians, em português chama Citas. Os Citas eram um povo nômade, né, era um povo que ficava ali em cima do Mar Negro, ali nas estepes, ali naquela região do Báltico. Um povo extremamente interessante, uma civilização que durou bastante tempo, ela foi contemporânea dos gregos, né? Isso que eles acharam aqui provavelmente do século 3 ou 4 antes de Cristo, eles acharam ali uma tumba, os citas deixaram uma infinidade de tumbas cheia de relíquias, coisas espetaculares, tá todo mundo, volta e meia alguém encontra alguma coisa. E eu acho que eu até comentei com vocês recentemente sobre um episódio sobre a Idade do Bronze na Europa, em que algumas figuras que de repente, né, descobrem como ganhar dinheiro ou como prosperar em cima do comércio ou em cima desse intercâmbio de materiais, né, justamente para fazer o bronze, você precisa importar coisas de cá e de lá, essas pessoas começam a prosperar e você descobre que elas prosperaram porque ao contrário de todo mundo que é praticamente biodegradável, né, morre e desaparece, esses caras são enterrados com um monte de cacareco, né, um monte de tesouros e tal, mostrando o quanto eles acumularam de riqueza. E a gente vai falar dessa história de acumular riqueza daqui a pouquinho, sobre uma outra perspectiva um pouco mais colossal. Mas vamos lá, o que acontece? Acharam um túmulo, cita, que já tinha sido Acho que na Ucrânia, pelo visto, aliás, Ucrânia, vamos fazer aqui um minuto de silêncio, porque logo, logo a Ucrânia vai acabar sendo invadida pela ambição imperialista da Rússia, que é uma absoluta tragédia. Mas, pois bem, descobriram-se esse túmulo, ele já havia sido saqueado, esses túmulos citas, como tinham muito ouro, eles são saqueados com muita frequência ao longo dos séculos. Mas dessa vez eles descobriram que os ladrões comeram bola. Simplesmente eles não perceberam que escondidinho ali tinha, de novo, uma porrada de coisa, né? Enfeites, coisas maravilhosas, etc. e tal. E tinha algumas taças de ouro, né? Pequenos recipientes de ouro espetaculares, com umas esculturas de uns guerreiros, umas criaturas míticas. Isso 300 anos antes de Cristo, com uma qualidade que você via, talvez, nos gregos. Na verdade, o segredo aí não tem tanta surpresa, porque os gregos já conheciam os citas, provavelmente os gregos também se expandiram na direção ali, naquela direção, você devia ter colônias ali, aliás, eu vou até comentar sobre uma outra descoberta arqueológica. Então, provavelmente, artesãos gregos ajudaram os citas a criar essas peças espetaculares. Mas além da peça ser espetacular, ser de ouro, etc. e tal, na hora que eles, estava super bem conservado, porque o ouro, né, não estraga, na hora que eles foram ver o interior estava coberto de alguma coisa esquisita, grudenta, uma resina. E aí os caras mandaram avaliar, o que que tinha ali? Ópio e maconha. Simples assim. Surprise, surprise, os caras se drogavam que nem uns loucos. Mas a surpresa não é tão grande, porque Heródoto, que era grego, que é o pai da história, né, um dos primeiros caras a tentar registrar a história de uma maneira que não fosse mitológica, que fosse baseada em entrevistas, em fatos, né, em coisas concretas, ele já fala que os citas gostavam de, a gente pode chamar tecnicamente, de enfiar o pé na jaca, que os caras eram uns beberrões. O que eles sabem também dos citas é que eles faziam tipo uma sauna seca, uma cabana, né, com várias pedras ou coisas em brasa e jogavam ali, naquelas pedras quentes, maconha. E aí, a maconha e provavelmente alguma outra coisa alucinógena, e aquele ficavam lá respirando aqueles vapores, aquele fumacê, e saíam lá completamente chapados, doidões, e fazendo uma festa extraordinária. Pois bem, os citas consumiam drogas recreativas, vamos chamar assim. E aí esse vídeo é muito interessante porque ele vai mostrar que o que a gente sabe hoje da história antiga é que sim, várias plantas e substâncias que alteram a consciência, que sei lá, são alucinógenas ou que promovem algum tipo de psicotrópicas, não sei se essa é a palavra certa, já eram conhecidas, sobretudo a papoula que produz o ópio. Por exemplo, o imperador Marco Aurélio, que escreveu aquelas reflexões históricas, tal, ele dormia mal, apesar de toda a filosofia, ele dormia mal. Então, toda noite antes de dormir, ele tomava vinho misturado com um pouquinho de ópio para dormir bem. Né? Ópio era usado como anestésico, era usado para tratar vários problemas. Agora, maconha propriamente dita, eu não sabia disso. Eu sabia vagamente que com a planta da maconha, com a cannabis sativa, você faz uma fibra. Você faz uma fibra que você pode fazer, por exemplo, um tecido, pode fazer alguma coisa para você escrever em cima. Não é? Aliás, vamos falar de pergaminho hoje, né? Hoje vai ser um episódio histórico. Que é o cânhamo, que é uma palavra gozada. Cânhamo vem da maconha. Então, se eu não me engano, a primeira Constituição americana está escrita numa folha de cânhamo, uma folha de maconha, uma coisa bastante singular. Mas o que eu não sabia é que o cânhamo é feito com a planta macho. Eu não sabia que tinha maconha, tinha planta macho e fêmea, seja lá o que for. Então, com a planta macho, você faz o cânhamo, que você faz cordas, fibras, utilíssimo, a antiguidade usou isso à torto e direito. Mas a planta fêmea, o que é interessante, porque acho que eles descobriram que a semente da planta fêmea tinha lá substâncias, efeitos, bom, eu não preciso entrar em detalhes, são os mesmos que, né, fazem essa planta tão popular nos dias de hoje, as pessoas ficavam chapadas. Mas acho que eles não sabiam ainda, eles usavam de uma maneira um pouco diferente. Muito interessante o vídeo, extremamente interessante. Eu vou pegar uma carona nisso, já que eu falei aqui sobre cânhamo, que é a questão de pergaminho. né? Eu tenho comentado aqui com um dos vídeos, acho que da Business Insider, sobre essas atividades que estão em extinção. Eu falei já do pergaminho ou não? Boa pergunta. Eu estou sempre falando de alguma coisa dessas, resina não sei do que, cogumelo não sei da onde. Não, eu falei dos gongos. Pois bem, vamos falar de pergaminho. Pergaminho, eu lembro que em algum momento, acho que alguém na minha casa resolveu comprar lá uns abajures que eram, cuja cúpula era de pergaminho. Ok, deve ser mentira, provavelmente. Mas pergaminho, diplomas em pergaminho, né? Livros em pergaminho. Da onde vem pergaminho? Pois bem, vamos voltar um pouco no tempo. Eu falei já recentemente aqui, Alexandre o Grande, da Macedônia, o grego, o cara completamente surtado, ele resolve, né, se expandir, criar um império pelo mundo todo, ele, né, bastante vaidoso, cria uma cidade chamada Alexandria, e ele resolve fazer ali a maior biblioteca de todos os tempos, um grande centro de estudo. Então vamos reunir livros. Muitos livros, como Alexandria ficava no Egito, eram escritos em papiro. Papiro é feito de uma planta, né? Se você foi ao Egito alguma vez, o guia turístico te levou num lugar lá que o cara pega uma planta de papiro, que o caule é muito curioso, é um caule verdinho assim, meio aquoso, meio molhadinho, mas a seção dele, ele é triangular, eu nunca tinha visto isso, é um caule triangular, é bizarro, acho que é por isso que eles pensaram na pirâmide. E aí você pega aquilo, ele mostra como você vai amassando, secando, e no fim ele faz papiro na sua frente. Papiro era muito bom para você escrever em folhas, em rolos, etc. e tal, e bárbaro, né? Só que o que acontece é que à medida que esse império, né, vai se expandindo, surgem outras cidades, e surge uma cidade chamada Pérgamo, que fica hoje na Turquia. Em Pérgamo, um daqueles generais, né, que eram dos generais gregos lá, macedônios do Alexandre, ele resolve também, Pérgamo vai ser super legal, vai ser super bacana, eu vou construir uma biblioteca para rivalizar com a biblioteca de Alexandria. Ele começa justamente a tentar copiar livros, né, e aí Alexandria fica com ciúme, e aí eles fazem um boicote, um bloqueio, papiro não pode ser mais exportado. Acabou, não tem exportação de papiro. Aí o cara em Pérgamo fala, e agora como é que eu vou escrever livros? E aí vem a ideia de você usar peles de animais para você escrever. Peles, sei lá que diabo que mais que eles usavam para escrever. E aí é um tratamento que deve, químico maluco, nem quero imaginar que substâncias que eles usam em curtumes, né, para que o couro se transforme em alguma coisa aproveitável. E daí ele começa a fazer livros escritos em pele de animal, e como é em Pérgamo, isso se chama pergaminho. Ok, legal, bacana, agora a gente pula para os Estados Unidos, onde esse vídeo mostra um último produtor de pergaminho nos Estados Unidos. É um rapaz mais novo do que eu, ele, a família dele tinha curtume há não sei quantas gerações, o negócio não estava muito indo bem, essa história de couro, curtume. E aí ele resolve sozinho descobrir, aprender como produzir pergaminhos. E o vídeo mostra, é um processo estupidamente manual, né? Você tem que primeiro, usando umas ferramentas bastante toscas, pegar a pele de um animal. Ele recebe as peles de matadouros, etc. Então, você tem que primeiro encharcar aquilo, passar um monte de produto químico para soltar os pelos. Aí ele vai praticamente barbeando aquilo, usando uma gilete gigante, braçal, para conseguir arrancar os pelos todos. Aí ele vai esticando aquilo, aí ele vai tingir aquilo. Um processo absolutamente arcaico, antigo, manual, artesanal. Eu achei essa história interessante, sobretudo porque foi durante muito tempo, até a gente descobrir o uso do papel feito de celulose, uma invenção que a gente costuma atribuir à China. Durante muito tempo os livros foram produzidos, livros medievais, etc. e tal, foram produzidos em pergaminho. A única questão é que para você fazer um livro de pergaminho, você tem que matar uma quantidade simplesmente descomunal de criaturas, não é mesmo? Então não é uma coisa muito fácil de você... Bom, ok. Então o que mais? Vamos ver o que mais que eu tenho para comentar com vocês. Eu estou fazendo um monte de... Bom, já que... Bom, ok, vamos falar de culturas. Tem um artigo extremamente interessante... Ah, não, isso eu já comentei ontem. Não, isso eu já... Da cultura Liang Tzu. Tá bom, isso eu já tinha comentado ontem, não vou repetir, não. Então eu vou mudar completamente de assunto... e falar sobre... O que eu vou falar? Eu já falei sobre drogas. Tá bom, essa é uma notícia bastante assustadora. É uma notícia que está saindo em vários veículos, vocês devem ter visto aqui ou ali. Então eu vou dar o link primeiro para a revista Wired e depois para um infográfico sensacional do Visual Capitalist, sensacional infográfico, para ilustrar uma coisa que na verdade era só olhar pela janela, né? Tudo o que o homem, na humanidade, vamos ser, né, não vamos ser neutros em gênero, tudo que a humanidade produziu em termos de materiais, o que usou em termos de materiais, se você somar tudo, imagina, estou olhando aqui, eu tenho essas roupas todas, tem o prédio que é feito de concreto e tijolo, tem a cidade que é feita de asfalto, concreto e tijolo, tem as estruturas metálicas. Se eu somar tudo isso, que é esse mundo artificial humano, se eu botar na balança, o que acontece é que tudo que a gente produziu pesa mais do que a matéria viva do planeta. Isso é completamente surreal. E aí esse infográfico do Visual Capitalist é muito legal, porque ele vai mostrar, olha, que parcela... Na verdade, a gente, a nossa espécie, se você pegar em termos de massa, se você pesar todas as formas de vida, minhoca, tudo, nós correspondemos a 0,01% da massa do planeta. Ok, nós somos 7 bilhões, mas também tem um monte de outras coisas por aí circulando. A gente não é a última cereja do pacote. O que acontece é que a gente faz um estrago simplesmente inacreditável e nós conseguimos gerar tanto material artificial que é como se o planeta, hoje o planeta oficialmente, na boa, o planeta oficialmente, ele é mais artificial do que natural. Em termos de peso, né, aqui ó, esse infográfico é bárbaro, nós somos menos de 0,01% da biomassa global. E se a gente somar a estimativa aqui da desgraça, a biomassa global está por volta de 1.120 gigatons, tá bom? Gigatons, é um número colossal. A quantidade de material antropogênica, ou seja, que nós fizemos, 1.154. O pior disso é que se a gente esperar, tem um gráfico aqui meio escondidinho no canto, que a ideia é que até 2040... que está aí, cara, desculpa, daqui a 19 anos, vai triplicar. Por quê? Porque a gente está acelerando a construção de coisas artificiais. O gráfico, quando você olha o gráfico, mostra a biomassa é mais ou menos se mantendo em volta aí, em torno de 1.000 gigatons. Agora, a produção de coisas humanas, de 1990 para cá, cresceu, imagina, China construindo sem parar e tal, a curva é notoriamente exponencial. É notoriamente exponencial. Então imagina que em 2040, se eu ainda tenho alguma chance de estar vivo, alguma, né? Não 100% de chance, mas o triplo. Você tá, basicamente você vai estar vivendo na estrela da morte do Darth Vader. Né? Olha que coisa simplesmente pavorosa. E aí eu vou fazer um comentário aqui, que eu tenho tentado, sei lá, passar essa ideia, esse conceito, no radinho, que é a seguinte, eu comentei agora há pouco de que se você quiser saber como é que era a vida das pessoas simples, né, na civilização cita, ou das pessoas simples na civilização grega, ou mesmo na Idade Média europeia, se você quiser saber como as pessoas simples viviam, é difícil, porque as pessoas usavam madeira, usavam coisas que eram biodegradáveis, não é? Mesmo quando eu comentei recentemente aqui de templos japoneses que são feitos de madeira, né? E aí, à medida que a madeira vai estragando, você vai trocando, né? Mas você criava coisas que, sei lá, estavam num certo equilíbrio com a natureza. Certo? Certo. Agora, por cegueira, por burrice, a gente vai chamar isso de engenharia ou de algum triunfo da técnica, nós fomos aprimorando cada vez mais rápido maneiras de construir coisas que duram para sempre. Plástico, concreto, ok, não dura para sempre, mas dura demais. E simplesmente não é uma coisa que vai virar alguma coisa bacana depois. A história morre. Tudo que a gente faz são coisas que são mortas. A história, não tem história depois disso. Né? Quando você faz uma tranqueirada toda de plástico, metal, cimento, tijolo, etc, 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 tudo isso que antes fazia parte de um ciclo, de uma história, de uma dança, de uma coreografia, de uma transformação permanente, né, de um fluxo, a natureza toda em perpétua transformação, a hora que a gente põe a mão, a gente arranca isso desse fluxo, né, em que as coisas se renovam e a gente cria coisas mortas. E eu fico pensando, quebrando a cabeça, em que momento a gente desaprendeu essa noção de fluxo, que a gente se encantou com coisas que duram para sempre. Eu vou achar que a culpa é do Platão de novo, certo? Vou achar porque o Platão tinha um horror dessas coisas que mudam, que estragam. O cara vai pensar em coisas eternas. Aliás, basta pensar, inclusive, em várias religiões bastante populares, quando você pensa como é que é o paraíso é um lugar em que nada muda. O paraíso, sei lá, deve ser tudo branquinho, tudo arrumadinho, tudo muito limpo, né? Tudo estático. Na verdade, a gente, por algum problema, alguma limitação, ao invés da gente ser capaz de reconhecer que a transitoriedade, que a transformação, que a efemeridade, posso falar vários sinônimos aqui, são a potência da vida. A vida justamente evolui, se reinventa, porque as coisas são ligações fracas que podem se recombinar de maneiras diferentes. A gente substitui isso por uma mentalidade de cristal, né? Essa mentalidade de criar coisas que duram e que não mudam nunca. E o que a gente está fazendo? A gente está se enterrando vivo, né? A gente está se enterrando num planeta que vai virar provavelmente, né, uma grande caixa de joias sem nada dentro, né? Eu achei, desculpa, isso é uma divagação, né? Na verdade é uma digressão completa, mas pensa, eu vou até dar o link aqui para uma entrevista com a Carol Pitin, no Vamos Falar Sobre Impacto. Ela justamente está fazendo um trabalho extraordinário de tentar conscientizar arquitetos, designers, engenheiros, com materiais que sejam recicláveis, com materiais que sejam sustentáveis, com materiais que, puxa, que de alguma maneira, né, entram no ciclo, né? Ou então, é engraçado porque as coisas são circulares na natureza, deveriam ser, e a gente pensa de uma maneira linear como se fosse uma esteira daquelas de fábrica, em que entra um monte de coisa aqui e sai uma outra coisa do outro lado, linear, acabou, aquilo não volta. E aí a gente fica pensando, economia circular, donut economy, mas não sei se vai dar tempo, é bastante assustador isso, mas bom, pelo menos serviu aqui para a gente fazer uma reflexão um pouquinho maior. Uma questão interessante, eu falando em conversas, eu gravei outro dia, já sei, eu gravei uma palestra que eu dei para o pessoal da FATEC de São Caetano do Sul, e no final a gente conversou com o professor Alan Carvalho, que é um velho amigo, e aí ele está contando, ele contou meio por cima de um fenômeno que eu não tinha observado, porque eu não vivi muito essa realidade, mas que a BBC acabou fazendo uma reportagem e ele me chamou a atenção, tenho que agradecer, obrigado Alan pela dica, que é o seguinte: nos cursos de informática ou de computação, mulheres eram a maioria. Ponto. A partir de um certo ponto, não. A partir de um certo ponto, a coisa inverte. Então, a reportagem é bastante interessante. Primeiro que ela vai chamar a nossa lembrança, né, a nossa memória, mulheres importantíssimas para a história da informática. Sei lá, Ada Lovelace, que escreveu o primeiro algoritmo, a Rede Lamar, um monte dessas mulheres que... Elas não falaram aqui, mas acho que faltou falar da menina que programou a missão Apollo, uma programadora. Então tem todo um histórico de mulheres que participaram da criação do BASIC de linguagens de computador. E aí conta o seguinte: na década de 70, 80, veja só, quer ver, ó, no IME, eu já conheci bastante gente do IME, em 74 a turma tinha 70% de mulheres, 70% eram mulheres, em 2016 15%. O que aconteceu? Não, porque a minha experiência já é de clube do Bolinha. Quando eu entrei na engenharia em 83, 7% dos alunos eram mulheres, de 600 alunos, 600, 42 meninas tinham entrado também, 7%, muito pouco, né? Mas por que que, então eu sempre achei que exatas fosse, né, um território essencialmente, sei lá, sexista, masculino, Mas não, pelo menos na computação, engenharia, nem sei, mas a computação era o contrário. Se tinha uma predominância de mulheres. E o que eles estão colocando aqui como provável causa foi justamente o mercado de games. Na hora que os computadores começam a se popularizar, o computador doméstico, eles são marketeados sobretudo com joguinhos competitivos de tiro, de corrida, para meninos. Então, um número colossal de meninos se interessa por isso, haja vista aí Bill Gates, etc. e tal, e eles acabam sobrepujando e tornando esse ambiente, esse métier bastante sexista. O Vale do Silício tem problemas, as startups no Brasil têm problemas, é tudo homem, é um pé no saco essa história. Mas é interessante saber que nem sempre foi assim. Eu já conheci excelentes programadoras, meninas que se formaram no IME, em outras faculdades também, com uma trajetória sensacional. É muito engraçado ver que isso foi, olha só, talvez por causa de joguinhos de computador. Eu achei essa história extremamente interessante. Falando nisso, uma notícia meio triste aqui. Você tem uma instituição no Brasil chamada CAPES, que chama Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior, que é justamente quem vai aprovar novos cursos de pós-graduação, etc. e tal. 52 pesquisadores renunciaram, porque estão dizendo que no governo Bolsonaro não dá para trabalhar, porque tem muita interferência, sobretudo porque estão lançando o curso de pós a torto e a direito, né? E os caras estão sendo provavelmente forçados a aprovar coisas que talvez não merecessem ser aprovadas, porque deve ser caça-níquel. E dos 52 que pediram, né, botar o chapéu na cabeça e foram embora, 28 são de matemática e 18 são de física. Isso é uma tragédia. Ninguém vai se ligar, ninguém vai se importar, a vida que segue, agora tem Natal, teve Black Friday, Cyber Monday, etc, etc, etc. Ninguém se importa. Mas o que a gente está vendo é a gente mergulhando na pré-história. E, aliás, quando eu falei aqui de Roma e de bárbaros, etc e tal, uma das coisas que me fascina nessa questão de arqueologia, de história, é perceber como você tem momentos históricos que são extremamente fecundos, interessantes, mesmo que seja lá o Império Romano, o Império de Alexandre, Macedônia, mas de uma hora para outra, aí os caras conseguem construir cidades fabulosas, com rotas de comércio, e isso simplesmente pode desmoronar, pode evaporar, pode virar fumaça, e a gente entra de novo no que eu acho que um bom exemplo é a Idade Média. A gente volta a pensar de uma maneira tribalista, o conhecimento simplesmente vira uma coisa de nicho, escondido em algum lugar, tentando sobreviver onde tem condições. Em suma, o progresso é frágil. O progresso é frágil. O progresso não é uma condição natural. Ele é uma flor sensível, ele é uma flor delicada, né? E com muita facilidade a gente recua para um modo de ser místico, um modo de ser nacionalista, antirracional, um modo de ser antidiferença, né? É muito fácil. Ou seja, como se a nossa vocação fosse retrógrada e o progresso fosse simplesmente uma exceção que acontece de vez em quando. Desculpa, eu não ando muito animado. Aliás, tenho que agradecer ao Alisson, um raríssimo, pela dica de uma reportagem aqui na Reuters. Um espião, um cara que faz parte do M16, M16 é como se fosse, acho que a CIA, né, dos Estados Unidos, né, do Serviço Secreto, ele está chamando a nossa atenção distraída para o fato de que existe uma corrida em andamento para o domínio de algumas coisas que não são necessariamente, sei lá, mísseis que parecem um pinto gigante. Não. É inteligência artificial e computação quântica. O país que se projetar nessa área, ele predomina. Imagina que se com computação quântica e inteligência artificial, por exemplo, a China, que está na vanguarda dessas coisas todas, ela conseguir quebrar todas as senhas, ela conseguir quebrar todos os segredos, ela simplesmente conseguir invadir todos os sistemas. A gente percebe que o mundo está indo num caminho onde, de repente, o que é chave, o que é estratégico, o que é decisivo em termos de, sei lá, soberania nacional, né, de papel global, é justamente aquilo que o Brasil está sabotando, é aquilo que o Brasil está enterrando debaixo de cinzas e debaixo de ganância e debaixo de brutalidade e debaixo de centrões e debaixo de coronéis e debaixo de capitães. Esses caras não estão entendendo nada, os sinais são tão claros, né? E, mas infelizmente quem está, quem poderia estar, sei lá, né? Na dianteira disso não está, quem está são justamente países autocráticos, ditatoriais, com sonhos imperiais estranhos. Eu não consigo entender essa história. Bom, já que eu estava falando aqui de civilizações, tem um site israelense bastante interessante de arqueologia chamado Haaretz. Eu não sei o que quer dizer Haaretz em hebraico, não tenho a menor ideia, mas eles estão dizendo que eles acharam, onde que acharam? Na Ucrânia, olha aí, justamente na Ucrânia, eu falando da Ucrânia de novo, eles acharam que pode ser os vestígios de uma cidade perdida e que era uma cidade mencionada por Heródoto. Heródoto, olha o Heródoto de novo aqui e tal. A cidade se chamaria Gelonos, ou Gelonos, não sei. Certa, essa cidade teria prosperado ali entre o século 8 e 4 a.C., mais ou menos na época ali da Grécia Clássica e tal. E a cidade consta, né, nesses relatos de Heródoto como uma grande cidade, toda feita de madeira, com uma boa influência ali dos deuses gregos. E o que é muito interessante é que eles acharam nessa cidade tumbas de mulheres poderosas, de mulheres ricas, de mulheres... Como é que eles sabem disso? Porque elas estão cheias de adereços de ouro, né, de coisas espetaculares mostrando o seu status. O que só reforça aquilo que eu comentei com vocês num certo momento da Idade do Bronze. Você tem ali elites que começam a ser enterradas com tudo que elas querem levar para o outro mundo e, não preciso dizer, eu acho que não funciona. Né? Então, agora eu fico imaginando hoje, sei lá, Jeff Bezos, o cara vai morrer e fala, olha, eu quero ser enterrado com tudo que eu tenho. Qual tem que ser o tamanho do túmulo do cara? Né? Aliás, mesmo eu, por exemplo, eu quero ser enterrado com todos os badulaques que eu já acumulei, não é que para isso representar na eternidade a minha importância, valor, né, e papel social e o quanto eu devo ser admirado ou relembrado. Cara, eu acabei de fazer uma mudança. Não é fácil, não. Uma mudança, qualquer mudança são dezenas ou até centenas de caixas, né? Por que que a gente acumula tanta coisa? Bom, pelo menos do ponto de vista arqueológico, isso acaba tendo alguma, sei lá, acaba servindo para alguma coisa quando a gente tem vestígios para analisar. Fico pensando nesse mundo em que tudo é digital, né? O que que os arqueólogos vão conseguir achar? Vão achar um monte de HD que eles não vão entender o que que tem dentro, né? Não vão ter o programa para decifrar, muita coisa vai estar na nuvem. A gente vai deixar um silêncio danado, não vai ter uma carta escrita, não vai ter nada, está tudo digital. Né? Nem sei se eles vão conseguir ouvir episódios perdidos do Radinho, provavelmente não. Tem uma história interessante aqui, eu pelo menos acho interessante. Em primeiro lugar, eu vou comentar sobre um vídeo narrado pelo Brian Cox. O Brian Cox, ele é um físico, se eu não me engano. Eu sempre comento ele aqui porque ele é um divulgador de ciência, ele participa de vários podcasts, eu estou sempre falando aqui do Infinite Monkey Cage, que eu adoro. Ele é apresentador de alguns programas da BBC e ele fez a narração de um vídeo curtinho, de 2 ou 3 minutos, sobre a origem do universo, mas não falando com um linguajar científico, falando com um linguajar quase que místico, como se ele estivesse contando um mito de criação, em que ele está falando ali com imagens lindas, a música é linda, a narração dele é muito bonita, falando sobre a inflação do universo, sobre o Big Bang, sobre quando a energia vira matéria, quando a matéria acaba formando estrelas, quando as estrelas acabam formando sistemas e galáxias. É lindo, tá bom? Então é lindo, você precisa de um pouco de inspiração, eu acho muito legal. Mas tem uma outra história, assim, que essa assim, me dá o que pensar. Então, vamos voltar um pouco, porque tem uma questão interessante que é escalas de tempo. Dependendo da disciplina que você trabalha, se você for um historiador, você consegue voltar até quantos anos? 10 mil anos? 20 mil anos? 30 mil anos? Um historiador? Difícil voltar muito mais do que isso, né? Não tem muitos vestígios. Se você for um físico, depende. Se você for um físico quântico, você vai mexer com uma escala de tempo com 500 zeros depois da vírgula. Agora, se você for um astrofísico, quem a sua escala de tempo é maior. Pois bem, nesse vídeo da origem do universo, ele está contando, olha, há 13,8 bilhões de anos. né? Você tem a expansão, a inflação, aí você tem o Big Bang, aí algumas centenas de milhares de anos depois começam as primeiras estrelas, e aí 9 bilhões de anos depois nasce o nosso Sol nasceu há 4,8 bilhões de anos atrás, e o Sistema Solar se forma, há 2 bilhões de anos surge mais ou menos, 2, 3 bilhões de anos surge a vida, blá, blá, blá. Então, a escala de tempo pode ser muito grande. E aí eu vou pegar carona nisso, porque eu não terminei ainda, mas estava ouvindo um episódio sensacional do Sean Carroll. Sean Carroll é astrofísico, e ele está entrevistando um cara chamado William Ratcliffe, que é um biólogo. E ele está falando justamente sobre a origem da vida, se quando que a vida se torna multicelular. Eu sei que parece um tema esquisito, mas, pô, o Sean Carroll, pô, o que ele tem a ver com biologia? Mas ele é um cara curioso, e ele acaba, né, puxando bastante ali a informação, a conversa legal. E uma questão que é interessante, que é a escala de tempo. Simples assim. Aquilo que a gente talvez possa chamar de vida começa a surgir, a matéria começa a se organizar aí de uma maneira, de um jeito que ela consegue perdurar no tempo, mais ou menos uns 3 bilhões, eu estou chutando os números aqui, mas uns 3 bilhões de anos atrás, aí há uns 2 bilhões de anos acontece não sei o que lá, aí depois fica 1 bilhão de anos sem acontecer nada, você tem ali bactérias e arqueias, sei lá, uma confusão, não acontece nada, aí alguém descobre, alguma dessas cianobactérias descobre como produzir oxigênio, não tinha oxigênio dando sopa, não tinha, elas começam a fazer fotossíntese, e aí começa a grande oxigenação, na hora que começa a ter oxigênio no mundo, uau, legal, porque isso permite uma explosão das formas de vida, porque agora a gente tem oxigênio, né? O processo metabólico do oxigênio é muito mais produtivo, né? E aí a coisa vai embora. Mas tudo demora muito, demora 1 bilhão de anos, uma coisa de louco, né? E é muito interessante, porque quando ele está falando da questão das células, né? Você, eu, essas criaturas, todos somos feitos de células, certo? Certo. As células são mais ou menos do mesmo tamanho, não importa se você é um gnomo, um anão, sei lá, se você é um camundongo ou se você é um elefante, as células têm todas o mesmo, mais ou menos o mesmo tamanho, porque elas vieram todas de uma célula só, né? Que em algum momento as células descobriram como trabalhar juntas, mas as células continuam sendo as células, elas simplesmente formaram corporações, mas continuam sendo células, é como a Microsoft que está 180 mil funcionários, mas cada funcionário é uma pessoa que pesa, sei lá, 70, 80 quilos. Então, olha para qualquer inseto, para qualquer... As células deles são do mesmo tamanho que a sua, mais ou menos, funcionam mais ou menos do mesmo jeito. E o que é interessante, que eu sabia vagamente, mas a coisa, a gente está começando a aprender um pouco mais, você tem, não sei se alguém lembra aqui do vestibular ou do Enem, não é? Você tem a questão das eucariotes, que são as células que têm núcleo, né? Você tem ali mitocôndrias, núcleo, né? Antes não tinha núcleo nenhum, a coisa era uma sopa, a bactéria era uma sopa, a arqueia, que é uma prima das bactérias que a gente descobriu recentemente, também era uma sopa, mas o que é interessante, como é que uma célula tem núcleo? E aí ele vai contar de um processo que eu já descrevi aqui, que em um certo momento, alguém engoliu alguém, esse alguém ficou lá dentro e falou, tá tudo muito bem aqui, vou ficar por aqui, posso ficar aqui, eu ajudo, eu lavo a louça e tal, então, as suas células, todas, quase todas, as hemácias, não, grande quantidade das suas células, elas na verdade são uma república, né? Não porque uma célula tem dentro dela o que já foi uma coisa independente, eram duas coisas independentes. Aliás, a minha surpresa, eu achei que uma bactéria tivesse engolido uma arqueia. Não, tudo indica que uma arqueia, que a gente descobriu há poucas décadas, né, é completamente diferente, uma arqueia engoliu uma bactéria, a bactéria resolveu, eu vou ficar por aqui, aí você começa, eu vou abrir mão de um monte de coisa que eu não preciso, eu vou ficar aqui gerando energia. São as mitocôndrias. Então, as mitocôndrias, que são a nossa usina de energia dentro das nossas células, é uma outra, até tem um DNA próprio, é como se você tivesse um inquilino. Então, você que você considera você, né? Você tem o seu próprio DNA, mas cada célula sua tem um inquilino com um DNA completamente particular, completamente à parte, extremamente interessante, e daí, bom, aí depois eu continuo, porque eu vou continuar essa história toda, amanhã, quando terminar, eu continuo, e amanhã eu vou contar também a história dos Xenobots, que o outro raríssimo também me deu uma dica, que é extremamente, bom, isso, eu vou continuar amanhã, mas o que é legal, porque tem um artigo aqui no Washington Post, que é aquelas histórias do digital que a gente fica feliz, não é? Um projeto chamado, como é que chama? É um projeto de cientista cidadão, né? Você convida os cientistas a participarem de algum tipo de projeto científico, certo? Certo. E aí os caras lançaram um projeto chamado Feeder Watch. O que é um feeder? Feeder é quando você bota no seu jardim, supondo que você tenha um jardim na sua varanda, no seu front yard, no seu backyard, você coloca um, sei lá, uma coisinha de alpiste para alimentar os passarinhos. Isso é um feeder. Eu não sei como é que chama esse troço em português, mas você bota lá um trocinho de alpiste, né, um alimentador, ou seja, o que for. Tem gente que põe aquelas florzinhas para beija-flor e tal, mas você põe um feeder ali para os pássaros. E fizeram um projeto em que as pessoas que são voluntárias, e são dezenas de milhares, né, você fica prestando atenção no seu feeder e, diga, e diz que passarinho que apareceu, que se algum passarinho espantou o outro, né, para conseguir ter acesso. Eles foram juntando informação sobre 100 mil observações feitas por cidadãos sobre qual passarinho que está, sei lá, botando o outro para correr, qual passarinho que conseguiu preponderar, quem está disputando com qual. E, no fim, eles cruzaram as informações de 100 mil observações sobre 200 tipos de passarinho diferente para chegar à seguinte conclusão. É bastante previsível quando dois passarinhos vão disputar a comida, quem vai preponderar. Eles não se conhecem, não são da mesma espécie, eles não falam a mesma língua, mas eles já meio se conhecem e já existe ali uma hierarquia, quem manda, entendeu? Se você for, sei lá, um passarinho muito bonzinho e inofensivo, você vai comer por último. Né? Agora tem alguns passarinhos que isso normalmente está ligado ao tamanho, né? Os que são maiores conseguem ser mais dominantes, eles conseguem conseguir um acesso mais frequente à comida. Mas alguns passarinhos, embora sejam menores em termos de massa, de peso, eles são mais bem equipados. Pega, por exemplo, um pica-pau. Um pica-pau, pelo seu estranho hábito de ficar picando pau, batendo cabeça no raio de uma árvore, o cara tem um bico assustador. Então ele consegue espantar ou intimidar outros passarinhos maiores porque ele simplesmente anda armado, né, com uma picareta na cabeça. Pois bem, parece que a gente não está falando aqui de predadores, né? Ninguém está falando de predadores, simplesmente pássaros que não têm nenhuma relação direta entre si, como é que eles disputam alimentos. Parece que quem aqui é o rei da cocada preta aqui é o corvo. O corvo é soberano. Então, o rei dos passarinhos é o corvo, aí você vai descendo, obviamente, até passarinhos coitados que não só conseguem comer só sobra. Eu achei extremamente interessante. Primeiro por essa questão dos próprios passarinhos já meio saber com esse cara eu não vou brincar, mas pelo fato disso ter usado um aplicativo e ter usado plataformas digitais para você gerar ciência usando dados numa quantidade brutal. Se um cientista fosse querer fazer essas observações sozinho, ele ia demorar 200 mil anos. Agora, se você tem 30 mil voluntários, né, espalhados pelo país inteiro, e agora falando espalhados pelo país inteiro, eu vou chamar a atenção para uma reportagem na Folha, acho que é uma série. A repórter se chama Marina, como é que chama? Como é o nome da Marina? Vou pegar aqui porque eu até tuitei a respeito para dar destaque. A gente tem que chamar atenção para o trabalho de bons jornalistas. Marina Dias e Lalo de Almeida. Eles fizeram uma viagem, é uma reportagem on the road, propriamente dita, uma road reportagem. Eles saíram da Flórida, nos Estados Unidos, e foram atravessando o continente, passando por 16 cidades, até chegar, obviamente, na costa oeste, na Califórnia. E eles vão reportando o impacto das mudanças climáticas na vida dos americanos. É um pouco assustador, é um pouco deprevo, um país que, né, é uma potência, sempre foi uma potência, simplesmente esfarelando, desmoronando diante de pressões ambientais. E pressões ambientais que provocam ainda mais injustiça. Ela vai falar ali em Miami a água está subindo, Miami não, a Flórida em geral, a água está subindo, várias comunidades, vários lugares ali que são um pouco mais carentes já não conseguem mais viver, as casas estão sendo erodidas, estão sendo os furacões, a vida está ficando muito difícil, e quem é rico começa a construir onde antes era território de gente mais pobre, que era mais afastado da praia, né? Ou mais alto, inclusive. Antes não, quem tinha grana ficava na beira da praia, agora quem tem grana sobe, Certo? Certo. E eles estão contando aqui de um projeto ali na Flórida que custa US$ 1 bilhão, são 18 torres, e que obviamente vai ser construído onde antes morava gente muito simples que não tem para onde ir. Extremamente interessante, eles estão passando pela Louisiana. Eu comecei a ler hoje, você pode inclusive ouvir sendo narrado pela própria repórter, eu achei isso muito bacana, eu acho que dá um toque ainda mais pessoal, eu achei isso super louvável. Tá aí uma história que eu acho legal. Mas tem, o que mais que eu tenho para comentar com você? Já falei disso? Ah, bom, já que eu falei dos passarinhos, eu até esqueci. Eu vou dar uma dica de cinema. É um filme que eu adoro. Acho que não é para todos os gostos, que é um filme do Pasolini. É um filme da década de 60, chamado Gaviões e Passarinhos. Em italiano chama Uccellacci e Uccellini. O filme é completamente surreal e ele tem como ator principal, né, atores principais, dois comediantes que eu tenho absoluto, nem sei, amor. Um deles é o Totó, que é um comediante italiano muito careteiro, e um outro ator mais novinho, que é o Nino, acho que é Nino que chama. Cara, o filme é absolutamente divertido e a questão é, num certo momento do filme, que tem um corvo, inclusive é um corvo marxista, uma coisa meio curiosa, ele entra numa coisa meio de fábula, meio surreal, em que ele vai pegar um religioso que resolve que ele, acho que ele é um franciscano, e dá uma missão para ele: olha, você vai ter que cristianizar ou catequizar os passarinhos. E aí o desafio dele é como é que ele vai catequizar os passarinhos. Isso é divertidíssimo, porque ele fica lá meditando não sei quanto tempo, até ele descobrir que ele tem que falar a língua dos pássaros. Bom, é um filme, eu pelo menos adorei, então estou compartilhando com vocês um dos meus filmes preferidos na vida toda. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Raríssimos e raríssimos, eu acho que era isso. Essa história dos passarinhos eu gostei bastante, essa história das drogas na antiguidade eu achei muito legal. Que mais que tem? Essa da criação do universo também foi bacana. Essa história do Jack Dorsey eu não quero comentar. Ok, vou encerrar então com uma notícia bastante intrigante, que eu comecei a ler, li meio por cima, vou ler com um pouco mais de cuidado. A questão é insetos e emoções. Eu falei gaviões e passarinhos, agora vou falar insetos e emoções. Insetos sentem emoções? Pois bem, talvez sim. Isso sempre foi tabu, né? Eu me lembro quando eu era criança de estar lendo alguma enciclopédia e ter visto que existe uma categoria chamada anima vile, que são animais que você pode usar em experimento porque eles não têm alma, eles não sentem nada, por isso que você sacaneia rato, coelho, etc. e tal. Eu sacaneava, né? Porque você partia do pressuposto que ele não tinha alma, né? Que você podia fazer o que você quisesse. A questão é que, bom, não é bem assim. Eu comentei recentemente que os ingleses estão considerando que polvos e lagostas e crustáceos são sentientes, eles sentem dor, por exemplo. Mas o que tem um artigo extremamente interessante sobre insetos, existe mais de 1 milhão de espécies de insetos. Insetos, se você fizer alguns experimentos, você vai ver que eles podem ficar traumatizados, eles podem ficar com raiva, eles podem ficar excitados, empolgados, eles podem ser mais curiosos, eles podem inclusive ter reações traumáticas, quer dizer, depois de serem de alguma maneira abusados, eles vão perder um pouco o interesse ou vão ficar mais tímidos, eles podem ser competitivos com relações aos outros. Ah, não, mas não pode chamar de emoção porque você está antropomorfizando, né? Você está projetando no inseto emoções humanas. Mas a questão é a seguinte, por que? O humano tem alguma coisa diferente? Ou somos todos animais? Ou somos todos criaturas? Né? Não, criatura é uma palavra esquisita que pressupõe um criador. Né? Mas vamos pensar, viemos todos do Luca. Luca é o último ancestral conhecido, né? Você ou um inseto, desculpa, o ancestral é o mesmo, somos todos parentes, né? Todo mundo usa DNA, e a questão é até que ponto insetos podem ter, você pode querer usar algum outro eufemismo, não, isso não é uma emoção, é uma motivação, seja lá o que for, não, isso é por que não chamar de emoção, né? Por que não a gente reconhecer que somos todos, cara, desculpa, somos todos descendentes de uma aventura que começou há 2, 3 bilhões de anos atrás, que demorou bilhões de anos até mudar o próprio planeta para que a vida fosse mais fecunda, né? A gente oxigenou o planeta e que agora, numa questão de 100 anos, uma espécie extremamente arrogante, meio estúpida, meio míope, está conseguindo transformar em concreto, plástico, tijolo e ferro. É, não sei se evolução não quer dizer progresso, não é mesmo? Raríssimas e raríssimos, muito obrigado pelo carinho, pelo apoio, pelos cafezinhos no coffee.com, pelas dicas, pelas conversas. Cuidem-se, por favor. Um grande abraço e até amanhã.